Olá, eu sou Marina Costa.
E eu sou Fernanda Pina.
A conta de luz está pesando no bolso? A revista Jovem convidou o pesquisador da COP da UFRJ, Tauan Santos, para explicar os motivos do recente aumento.
O especial de 450 anos do Rio de Janeiro está chegando ao fim. Para fechar com chave de ouro, a repórter Marina Costa fala sobre dois ritmos que embalam a noite carioca, o pagode e o funk.
O programa de hoje vai discutir também a falta de segurança nos espaços públicos.
Neste ano, as contas de luz começaram a pesar no bolso do consumidor. Isto é decorrente do sistema de bandeiras tarifárias imposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Hoje vamos esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto com o professor do Departamento de RI da PUC-Rio e pesquisador da COP UFRJ, Tauan Santos. Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Professor, o que mudou com a implementação das novas tarifas? O que são as bandeiras tarifárias?
Na verdade, vale esclarecer que as bandeiras tarifárias elas já existiam, já em teste desde o ano passado, e atualmente elas estão, a partir de março desse ano, atuando como efetivamente nas tarifas de energia elétrica brasileira. As bandeiras tarifárias elas são um indicador do quanto vai custar a mais ou a menos a geração da energia elétrica. Na verdade, elas têm as três cores dos semáforos, então são verde, amarela e vermelha. E o que elas indicam, na verdade, é que quando o custo da geração da energia elétrica estiver mais barato, você vai estar atuando num cenário de bandeira verde. Ou seja, não haverá custo extra de geração. Agora, por outro lado, se você tiver algum tipo de sinalização de perigo em termos de geração, nós estaremos atuando no regime de bandeira amarela, que com a mudança dos preços passou de R$ 1,5 por cada 100 kWh gerado para R$ 2,5 para cada 100 kWh gerada. E, por fim, o nosso terceiro regime de bandeiras, que é o bandeira vermelha, que passou do valor de R$ 3 a cada 100 kWh para R$ 5,5 por cada 100 kWh. Vale destacar que agora, por conta de problemas de geração de energia elétrica no Brasil, nós estamos atuando sobre o regime de bandeira vermelha, ou seja, aquele em que nós temos o maior preço extra pela tarifa.
Por que houve o aumento do valor das bandeiras tarifárias?
Na verdade, vale todo o cenário político, econômico, inclusive climatológico. E nós tivemos estreitas relações com relação ao aumento da bandeira por conta da questão do problema pluviométrico que está acontecendo no país. Então, nós temos, por exemplo, ano passado, o 2014 e 2013, nós tivemos um regime de chuvas realmente complicado, o que fez com que nós tivéssemos que acionar energias de usinas térmicas, que vão usar carvão, vão usar, enfim, combustíveis não renováveis, que são muito caros e, portanto, pressionam o preço da tarifa elétrica, no caso brasileira. Então, como nós não estamos utilizando a energia base do sistema, que é a energia hidrelétrica, nós, por acionarmos em regime excepcional essas térmicas, temos que arcar com esse custo. Portanto, nós temos essa alteração para cima no preço das bandeiras.
Quando e como as bandeiras mudam de cor?
Bom, na verdade, essa questão é curiosa porque você tem que considerar essa pergunta desde a ótica mensal e desde a ótica anual. Em termos de mês, você só pode mudar a cor das bandeiras. Ou seja, o que vai acontecer é que essa alteração do preço das bandeiras considera não apenas mais o custo marginal da operação, o CMO, que é calculado pelo Operador Nacional do Sistema, o ONS, mas também ele vai considerar outros custos, como, por exemplo, os custos de sistema e segurança de energia elétrica, etc. Então, de mês para mês, vai existir sempre uma reunião entre esse Operador Nacional do Sistema e o Programa Mensal de Operações, conhecido por PMO, e eles vão definir se para o mês seguinte é possível reavaliar a bandeira. Portanto, no caso atual, nós estamos na bandeira vermelha. Se houvesse uma melhora no regime pluviométrico e outras questões institucionais, inclusive, que afetariam nesse preço, poderia ser possível revisar a bandeira, então, para amarela e ou para verde. Então, isso em termos de mês. Em termos de ano, o que vai acontecer é que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, ela vai sempre avaliar o preço dessa bandeira para o ano seguinte. Então, qual vai ser o preço vigente para o ano seguinte? E é justamente isso que aconteceu há pouco, ou seja, os preços foram reajustados e, a partir de março desse ano, nós estamos imperando sobre um preço um pouco mais alto do que o ano passado.
E a bandeira muda de cor se o consumo for reduzido?
Não. Na verdade, a bandeira ela não vai mudar de cor se o consumo for reduzido de uma forma direta. Quer dizer, nós vamos ter agora a taxa de energia elétrica, né, a tarifa, melhor dizendo, mais cara, o que, de certa forma, deve levar o consumidor final a consumir menos de modo a não encarecer a conta e ou a manter a conta no mesmo valor. Então, em última instância, considerando que os consumidores vão rever e reavaliar o seu perfil de consumo, você vai ter o quê? Menor pressão por demanda, vai afetar menos o custo para geração por térmicas e pode ser que isso vá levar no mês seguinte ou uma avaliação para o ano seguinte, como antecipei, uma mudança na cor da bandeira. Agora, consumir menos não significa que você estará atuando sobre uma bandeira diferenciada, até porque cada subsistema do sistema elétrico brasileiro vai ter uma única bandeira sobre a qual todos os consumidores vão ter a taxa considerada.
Obrigada, professor. O Revista Jovem agradece.
Assaltos, furtos, arrastões. Essa é a realidade do Rio de Janeiro. Por isso, a população se sente cada vez mais insegura.
Os primeiros 4 meses de 2015 são preocupantes em relação à segurança da população. Arrastões em locais públicos, como túneis e praias, são recorrentes. Furtos, assaltos e homicídios contribuem para o aumento da sensação de segurança. É neste contexto que entra a importância do governo federal de combater a criminalidade. Para o professor de Ciências Sociais da PUC-Rio, Bernardo Conde, lidar com a questão social seria um ponto-chave para a desejada sensação de segurança.
Primeiro, você ter uma mudança na oferta do Estado de possibilidade dessas pessoas ascenderem socialmente ou, no mínimo, ter uma esperança de ascensão, de ter uma possibilidade, olha, se eu estudar, se eu conseguir um emprego, um trabalho técnico, um curso técnico, se eu tiver vislumbre de poder conquistar um espaço social interessante, isso já arrefece bastante a criminalidade. Você não desarticula a criminalidade somente com a repressão. Ao contrário, a repressão é o último elemento a entrar, né? E a gente tem política atrás de política de Estado, que é de repressão.
A falta de segurança em locais públicos força as pessoas a tomarem mais cuidado ao sair de casa. E este temor é compartilhado por todas as idades. A dona de casa Norma Falbo, de 77 anos, já desenvolveu hábitos para se precaver de assaltos.
Eu primeiro não boto nada que chama atenção. Primeiro sai assim. E fico de olho, né? Com medo, mas fico de olho. No ônibus, nunca sento no canto, sempre sento na ponta.
O estudante de Educação Física da UERJ, Bruno Fernandes, diz que não sente segurança em meios públicos, como a própria universidade que frequenta.
Não sinto, porque eu não sofro assalto há um tempo, mas já fui assaltado diversas vezes por ali. Mas eu escuto falar bastante que ainda tem, dentro da própria UERJ, não tem segurança direito. Nem lá dentro o pessoal está seguro.
Na semana passada, foi aprovada pela Câmara a PEC 17393, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Para o professor Bernardo Conde, a medida não soluciona o problema.
Olha, sou absolutamente contra, né? Porque em nenhum lugar do mundo essa redução resultou em diminuição da criminalidade. Vamos resolver o problema cuidando do sintoma e não da causa.
O professor alerta mais uma vez que a mudança tem que vir com a ascensão social de toda a população. Além disso, segundo ele, cabe ao Estado garantir o direito de ir e vir do cidadão comum. Vinícius Brito para o Revista Jovem.
O melhor do cinema com Miguel Pereira.
Uma vida dedicada ao cinema e muitas coisas mais, Manuel de Oliveira, falecido aos 106 anos, no último dia 2 de abril, foi um inovador e criativo homem do século XX e dos 15 primeiros anos do XXI. Nascido em berço abastado, em 11 de dezembro de 1908, o mais famoso cineasta português seguiu uma trajetória de um cultivador da beleza em todas as suas dimensões, do corpo às artes do espírito. Mas foi o cinema que o cativou ainda nos primeiros anos de vida, quando o pai o levava a sessões na cidade natal do Porto. Ganha de presente do genitor a primeira câmera de filmar e põe-se à obra. A carreira não segue uma linha reta. Tem paradas longas e muitas leituras na produção dos projetos futuros. Grande parte de sua filmografia se concentrou nos últimos 35 anos, quando já tinha mais de 70 de vida. Já havia realizado obras marcantes, sendo a primeira em 1931, o seminal documentário Douro, Faina Fluvial. Ainda na década de 30, realiza mais 3 documentários. Em 1942, faz a obra-prima Nick Bobó, uma encantadora história de crianças pobres do Porto. Na década de 50, realiza apenas 1 média-metragem e, na seguinte, 3 curtas e o seu 2º longa-metragem, Acto de Primavera, um misto de ficção e documentário, passado numa aldeia transmontana onde se encena a Paixão de Cristo. A partir dos anos 70, sua produção ganha maior ritmo, com filmes que definem um estilo e uma forma cinematográfica totalmente original. Ao mesmo tempo, deixa a vida fluir sem incômodos. Ganhou projeção fora de sua terra natal, com muitos prêmios conquistados em festivais internacionais de prestígio. O reconhecimento nacional também acabou acontecendo, e a maior prova disso foram as homenagens que recebeu das personalidades públicas portuguesas por ocasião de seu falecimento. Hoje é um nome consagrado pelos portugueses e festejado no mundo inteiro. Os 29 filmes que dirigiu a partir de 1971, incluindo o último, O Velho do Restelo, filmado nas proximidades da residência onde morava, no final do ano passado, é uma espécie de síntese de sua própria vida. Juntou nesse curta-metragem figuras da cultura mundial, como Camões, de onde tirou o argumento, Dom Quixote, e outras figuras literárias, numa reflexão filosófica sobre o sentido da vida. Manuel de Oliveira pensava o cinema como espaço interior, como a alma do mundo. Na expressão de um de seus intérpretes mais próximos, o brasileiro Leon Kakoff, a obra de Manuel de Oliveira nos leva a ter a experiência do penetrar no absoluto. Filmes como Palavra e Utopia, sobre Padre Antônio Vieira, Viagem ao Princípio do Mundo, uma bem-humorada reflexão sobre a finitude e o último filme interpretado por Marcello Mastroianni, O Convento, com Catherine Deneuve e João Malkovich, e O Estranho Caso de Angélica, onde a morte é vida e a vida é paixão, todo o cinema de Manuel de Oliveira nos deixa em suspense, inquietos, na expectativa de novas experiências. Tinha na gaveta, aos 106 anos, um grande número de novos projetos de filmes que pretendia ainda realizar se a vida continuasse. E ela continua nas suas obras feitas para o nosso deleite e admiração. Miguel Pereira, para a Revista Jovem.
Especial Rio 450 anos, os ritmos de hoje.
O funk e o pagode ganharam espaço no Rio nas décadas de 70 e 80. Apesar de bem diferentes musicalmente, os dois têm o mesmo objetivo: dar voz aos locais marginalizados da cidade.
Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci.
O funk e o pagode espalharam a alegria das favelas e subúrbios cariocas para todos os cantos do Brasil. As músicas são cartas marcadas nas rádios e conhecidas como chiclete, isso porque grudam na memória.
Prepara que agora é a hora do show das poderosas.
Clipes de funk com o show das poderosas e beijinho no ombro tem mais de 40 milhões de acessos no YouTube. O pagode de hoje também não fica muito atrás. Caraca, o moleque do cantor Thiaguinho é presença constante no top 10 das rádios brasileiras.
Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe um pagodinho só pra relaxar. Sol, praia, biquíni, gandaia. Abra uma gelada só pra refrescar.
O pagode é considerado uma vertente musical derivada da mistura dos sambistas clássicos como Noel Rosa e Cartola com um toque do romantismo do samba-canção. Surgido nos anos 70, o nome foi dado às reuniões de amigos que se juntavam para curtir um samba no subúrbio carioca. Desde então, o gingado virou sinônimo de alegria e cantoria.
Sorria que eu estou te filmando, sorri o coração tá gravando, o seu nome aqui dentro de mim.
O pagode pode ser feito em qualquer lugar, então, embora exista uma força no subúrbio, na favela, enfim, em bairros pobres, com uma presença mais forte dos negros, enfim, tem pagode na cobertura de Copacabana. Aí o ambiente do pagode se estabelece em qualquer lugar, na prática. Então a gente pode fazer uma roda de samba, inclusive cobrando ingresso, mas o ambiente é muito parecido e o espírito também é muito parecido.
Ao contrário do tradicional samba de raiz, os instrumentos utilizados são o cavaquinho, o banjo, o tantã, rapique de mão e o pandeiro. Apesar de ser mais conhecido pela origem popular, o antropólogo Jonas Lana explica que pouco importa o lugar do encontro.
O seu nome é doce dizer como é que é, gente? Madureira, e a orla é a... Mais uma vez, lá!
Nos anos 80, a cantora Beth Carvalho foi a mentora dos pagodeiros nas rádios. Considerada a madrinha do pagode, ela é frequentadora assídua das reuniões musicais e apaixonada pelo novo jeito de se fazer samba. Cantores e grupos como Fundo de Quintal e Zeca Pagodinho foram apostas da cantora para o mercado. O resultado foi o sucesso carioca instantâneo.
Ela só vai, vai! Ela só vai, ela só vai, ela só vai, escute de camarote! Ela só vai, escute de camarote!
Ela só vai, ela só vai, escute de camarote!
Só vai, escute de camarote!
Atualmente, o pagode vem com uma nova cara, mais pop e com outros instrumentos. A partir dos anos 90, o grupo Raça Negra trouxe para o estilo a bateria e o baixo. A década foi marcada pela transformação dos pagodeiros em produtos mais comerciais, que se espalharam por todo o Brasil. O grupo Sorriso Maroto foi um desses casos. A banda é formada por 4 moradores do Grajaú, que se encontrava para fazer churrasco e tirar um som. Aos poucos, a brincadeira se tornou trabalho. Logo, foram convidados para fazer apresentações e agradaram os olheiros de plantão. Já o Primeiro Descansado foi um dos mais tocados nas rádios do Brasil. O componente do grupo, Sérgio Júnior, atribui o sucesso da banda e do pagode em geral ao efeito que o estilo desperta nas pessoas.
Tão brasileiro, acho que ele tem uma alegria, até quando ele é triste, sabe? Eu acho que... O que acontece é que as pessoas vão sendo acometidas pelo tipo de levada, pelo tipo de som que é feito, pelo swing que ele tem, né? No jeito que é tocado, e acaba invadindo o resto do país.
Com uma média de 25 shows por mês, o Sorriso não se apresenta só no Rio de Janeiro. Sérgio cita a alegria e a leveza do gênero como fundamental para a conquista de todo o país. A carioquice invadiu os outros estados de tal forma que bandas de pagode locais também começaram a surgir nos anos 90. O Exalta Samba e os Travessos vieram da capital paulista e o grupo Só Pra Contrariar, de Minas Gerais, por exemplo.
É som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado.
O funk surgiu nas favelas cariocas nos anos 70. Era uma alternativa de lazer para os jovens de classes populares. Apesar do nome, o estilo brasileiro nada tem a ver com o funk americano. O nome ficou pelas influências da música negra dos Estados Unidos. O ritmo começou a deslanchar nos anos 80, mas com marcas um pouco diferentes do que conhecemos hoje. Na época, o funk era marcado pela batida que os DJs colocavam nas músicas. Aos poucos, as rádios passaram a dedicar mais tempo a essa batida, e os chamados bailes funk começaram a se popularizar.
Era só mais um Silva que a estrela.
A identidade própria do funk que conhecemos atualmente começou nos anos 90. As músicas passaram a ser mais originais, com letras que exaltavam o dia a dia de perigo e violência da favela. O ritmo se espalhou e os bailes ficaram cada vez maiores e mais frequentes, principalmente nas favelas da Zona Sul do Rio. A população com maior poder aquisitivo passou a associar o funk com criminalidade e tratar o estilo com certo preconceito. Lana explica que a razão disto é o embate entre as diferentes classes sociais.
Primeiro, existe uma diferença estética, uma forma de ouvir a música que é diferente. É uma escuta do funk que ela envolve todo o corpo. É um som, do ponto de vista de alguém que aprecia a música erudita, é um som considerado mais sujo. Muitas vezes o gosto ele funciona como um meio de demarcação de uma posição social. E aí, pensando mais do ponto de vista mais da sociedade, dessa relação, o que a gente percebe é que nesse movimento, principalmente nos anos 90, o funk ele estava relacionado com uma indicação do espaço da cidade.
O antropólogo afirma ainda que o internacionalmente conhecido Arrastão de 92 na Praia do Arpoador contribuiu para fortalecer a discriminação do ritmo. A participação de frequentadores de bailes funk nos assaltos é associada à música. A imagem de desordem social e violência aumentou ainda mais.
Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo.
Apenas nos anos 2000, o funk desceu o morro rumo ao asfalto. Hoje, a batida coloca todas as classes sociais para dançar e é repertório tradicional de qualquer tipo de festa. O ritmo se transformou muito ao longo dos anos. Novas influências foram aderidas. Ainda no fim dos anos 90, surgiu uma outra vertente do estilo, o funk melody. As letras passaram a ser mais melódicas e românticas, influenciadas pelo freestyle americano. Em 2005, o funk ganhou notoriedade internacional. O estilo foi a sensação do verão europeu daquele ano. O Velho Mundo se apaixonou a ponto de produzir um documentário sobre o estilo musical. O longa conta com declarações de funkeiros como a Tati Quebra Barraco. Em 2009, uma vitória contra o preconceito foi conquistada. A Assembleia Legislativa da capital carioca aprovou o projeto de lei que certifica o ritmo como forma de manifestação cultural popular. Porém, o presidente da Associação de Amigos e Profissionais do Funk, a APA Funk, MC Leonardo, afirma que ainda há muito para ser feito.
A lei é um instrumento de mudança. Agora, ela por si só não faz nada, ainda mais no Brasil. Pode ter lei que não pega e lei que pega. Então, o que a gente está fazendo agora é fazer com que a lei passe a valer, porque ela ficou somente no discurso até agora. As pessoas já conhecem o funk, começou a ser debatido, começou a ser pesquisado, estudado. É, isso para o funk é muito bom, ter teses de doutorado, de mestrado, de tudo, mas a gente não pode medir o funk por isso. Se o funk está na Fátima Bernardi, se ele entrou na novela, se ele vai para o Caldeirão do Rio. Isso é mercado. Isso não tem nada a ver com produção cultural. Existe um momento em que a cultura vai entrar dentro do mercado, mas ela não pode ser medida se ela está aumentando.
Porque eu sou envergonhado.
No início dos anos 2000, surgiu uma outra derivação do ritmo, o passinho. Os primeiros sinais foram percebidos na internet. Jovens postavam no YouTube um novo jeito de dançar o funk. Os passos são mais acelerados e com influências do break, frevo, passos de Michael Jackson e até do samba. A febre do estilo criou, inclusive, um padrão de vestimenta. A bermuda até o joelho, blusa colorida e boné, ou calça justa e óculos coloridos sem lente. A Batalha dos Passinhos é o nome dado para as disputas entre dançarinos desse novo jeito de funk. É a sensação da década atual. Ainda que negligenciados pela sociedade em geral, o pagode e o funk são estilos símbolos da capital carioca. As marcas da periferia se espalharam pelo Brasil e pelo mundo. Agora, o legado do subúrbio e da favela pode ser ouvido em todos os espaços.
Ela me disse demorou pra abalar, mas abalou. Você é o meu grande amor.
Aí formou.
Quer saber mais sobre o funk? Fiquem ligados no podcast Pilha, no ar no site do Revista Jovem sobre a cultura da periferia. Marina Costa para a Revista Jovem.
E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure a Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Neste programa você ouviu as músicas Assim Você Mata o Papai, do Sorriso Maroto, Caraca Moleque, do Thiaguinho, Fico Assim Sem Você, da dupla Claudinho Buchecha, Meu Lugar, do Arlindo Cruz, Passinho do Romano, do MC Dadinho e MC Crash, Rap da Felicidade, do Cidinho e Doca, Rap do Silvio, do MC Marcinho.
Além disso, você ouviu Show das Poderosas, da Anitta, Só Vai de Camarote, do Grupo Revelação, Som de Preto, com a Milka e Chocolate, Tô Te Filmando, dos Travessos, Vou Desafiar Você, do MC Sapão, e Ela Sambou, Eu Dancei, do Arlindo Cruz, com o Mr. Catra.
Gostaríamos de agradecer a Samara Moretti, Davi Joseph e Mariana Vicente pela edição de áudio.
Lembramos que a Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor Miguel Pereira.
E conta com a coordenação da professora Lilian Sabac e a produção do professor Gustavo Chatanier.
Um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem, informação no seu tempo.
Atual, do seu jeito.